A geração de energia a partir de fontes renováveis no Brasil está em expansão. A energia solar cresceu 4,5% em 2014, colocando o país em quinto lugar no ranking mundial do segmento. Vou conversar com o professor Cláudio Roberto de Freitas Pacheco, ele que é professor colaborador do CISEA, o Laboratório de Sistemas de Energias Alternativas da Escola Politécnica da USP. Professor, antes da gente falar das energias renováveis ou a energia solar, que hoje em dia tem um baixo custo para o consumidor, eu gostaria de falar antes dos problemas consequentes da energia que utiliza o material fóssil, ou seja, o petróleo e outros derivados. Como é que isso prejudica a saúde e a economia do país atualmente?
Hoje existe uma percepção muito difundida por toda a nossa sociedade e que leva a ver com olhos esperançosos para as energias alternativas como uma beneficiária dos aspectos essenciais da vida. Basicamente, a vida precisa de quatro elementos: o ar, que no presente momento é muito poluído pela utilização de combustíveis fósseis, a água, cujos ciclos estão muito afetados pelas mudanças climáticas, e nós devemos conviver daqui para frente com essas crises hídricas. Terceiro, a questão da necessidade da radiação solar sobre o corpo das pessoas. A cidade de São Paulo tem um índice elevadíssimo de deficiência de vitamina D, e a energia solar na forma coagulada, traduzida, por exemplo, na produção de grãos, como trigo e outros. Então, todos estes aspectos, eles no momento estão sendo muito influenciados pela utilização das chamadas energias tradicionais.
Seria esse, então, um dos fatores, ou o principal fator, para esse crescimento da energia solar?
Sim. Os profissionais envolvidos nas diferentes associações, sejam elas de natureza industrial, comercial e de ensino, vêm trabalhando com afinco no sentido de melhorar as regulamentações existentes que propiciam a utilização de energias alternativas.
Professor, só acredita que esse cenário da energia solar, que está em crescimento, possa ultrapassar e superar o do uso do combustível fóssil, ou haverá muita resistência?
Aí nós temos que analisar alguns aspectos. O primeiro deles é o aspecto técnico. Quando nós falamos em termos de geração de eletricidade, a geração de eletricidade fotovoltaica distribuída, ela precisa de locais onde a insolação seja instalações até 3 megawatts, que são, vamos assim dizer, em torno do limite em que o fotovoltaico consegue atuar bem, ela precisa ter uma insolação da ordem de 2.000 kWh metro quadrado ano. Se nós pensarmos em geradores elétricos térmicos, que podem, em princípio, ser projetados para até 500 megawatts, aí é necessário 2.000 kWh metro quadrado ano. E isto existe, no caso do Brasil, existem algumas regiões que permitem esses níveis de radiação, de maneira isto ser viável, né?
E quais seriam esses locais?
Então, aqui no Brasil, nós temos na região do Nordeste brasileiro uma série de áreas onde poderiam se instalar geradores heliotérmicos. Então, de imediato, nós não temos como substituir os combustíveis fósseis, tanto na parte de geração elétrica como na parte de aquecimento. Porém, existe uma forma de melhorar esta situação usando combustível fóssil com programas de conservação de energia para utilizar a menor quantidade de energia possível para conseguir produzir aquele produto e gerar processos que já incorporem no seu conceito utilização de energia solar que pode trabalhar na forma concentrada. Então nós conseguimos fluxos equivalentes ao conseguido pelos combustíveis fósseis. Então, imaginar a substituição pura e simples, imediatamente, ela não é viável num curto prazo. O que nós estamos observando é uma inserção das energias alternativas em todas as oportunidades que elas assim o permitem.
Este foi o professor Cláudio Roberto de Freitas Pacheco, professor colaborador do CISEA, o Laboratório de Sistemas de Energias Alternativas da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que falou sobre energias alternativas que já são utilizadas no Brasil. Simone Lemos, para a Rádio USP.